Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, a nossa secretária Alexandra, TV Câmara e demais pessoas presentes. 22 de março de 2021, sessão ordinária de número 8. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurte.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelho Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdivino Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansker.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem escolhida pelo vereador Joel Ponat para a sessão de hoje se encontra-se em Provérbios, capítulo 29, versículo 2 e 4, que passa a fazer a leitura.
Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda o seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo a sua própria nação.
Peço a todos que façam de pé um minuto de silêncio em memória de todos os que faleceram nos últimos dias em nosso município. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 6, realizada no dia 8 de março de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão extraordinária número 7, realizada no dia 19 de março de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário, que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Encaminha projeto de lei número 003/2021, que dispõe sobre o pré-programa de regularização e edificações executadas em desacordo com a lei no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, o projeto de lei, ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa, tem como objetivo dispor sobre o programa de regularização de edificações executadas em desacordo com a lei no município de Santa Maria de Jetibá. Considerando que o município de Santa Maria de Jetibá é um dos municípios mais prósperos do Estado do Espírito Santo, com uma atividade econômica intensa, o que acarreta significativa geração de empregos e renda, considerando que este cenário contribuiu para o crescimento de áreas urbanas com inúmeras construções, onde, infelizmente, nem todas tiveram seus projetos previamente aprovados pelo município, muitas sendo embargadas, inclusive algumas com ordem de demolição, por meio de decisão judicial, por não respeitarem as regras de edificação contida na legislação municipal. Fato é que, em alguns casos, as edificações foram feitas há muitos anos, algumas antes mesmo da existência de determinadas normas que regulamentam as edificações no território municipal. Outras atendem somente em parte às normas e, por questões técnicas, não é possível que se façam as alterações necessárias, tornando-se, em verdade, impossível de serem regularizadas. Assim, o programa de regularização de edificações tem a função de regularizar situações consolidadas, não se tratando de um benefício ao particular, mas sim de uma ação que busca atender ao interesse público, de forma a regularizar situações pré-existentes, mediante o pagamento de multa compensatória e atendimento aos padrões mínimos a serem estabelecidos no instrumento legal. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no primeiro do artigo 48 da Lei Orgânica do... No primeiro parágrafo do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Hilário Ripke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 04/2021. Encaminha projeto de lei número 04/2021, que encaminha projeto de lei que altera a lei número 1146/2009 para dar maior efetividade à aplicação de seu texto legal. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadoras e vereadores, a lei número 1146/2009 tem por escopo a consolidação da gestão democrática no sistema municipal e ensino do município de Santa Maria de Jetibá. Com efeito, um ilustríssimo controlador-geral do município, Sebastião Luiz Cili, identificou a necessidade de adequação do elemento despesa por meio de alteração no artigo 54 da aludida lei, nos termos de sua manifestação de folhas 03/07. A rigor, o elemento de despesa de número 3.300 3.390. Outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica será substituído pelo elemento de despesa número 335041. Contribuições nos termos da folha 06. Solicitamos seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação no incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Hilário Ripke. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2021. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, com base no artigo 32, inciso 4 da Lei Orgânica e artigo 186 do regime interno, promulga a seguinte emenda. Parágrafo 1º. Primeiro disposto no artigo 22 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. 1º. A sessão solene de posse será presidida pelo vereador eleito mais idoso dentre os seus membros, se houver a desistência do mais idoso. Para o ato, presidirá a sessão solene o segundo vereador eleito mais idoso, e assim sucessivamente, se ocorrerem outras desistências. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica passará a vigorar após a promulgação pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 3º. Ficam revogadas as demais disposições em contrário. Registra-se, publica-se, cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de fevereiro/2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal. Ivone Chilive, primeira vice-presidente. Rogério Xereda, segundo vice-presidente. Ilimar Vespa, segundo secretário. Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 41/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma ponte em Rio Triunfo, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Selene Jastro, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma ponte no trecho entre a residência do senhor Argel Otto e do senhor Florencio Stu, em Rio Triunfo, neste município. O objetivo da presente indicação é trazer melhorias ao tráfego na mencionada localidade, cujo trecho possui um considerável fluxo de veículos, dentre eles aqueles utilizados para o escoamento de hortifruti granjeiros. É necessário que seja construída essa ponte e, de preferência, de concreto, sobretudo disponibilizando condições para locomoção de todos os tipos de veículos, proporcionando uma estrutura sem a ameaça de possíveis interdições por falta de condições de trafegabilidade, o que irá tranquilizar a vida daqueles que necessitam transitar por essa via. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de fevereiro de 2021, Selene Jastro, vereadora. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 43/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de dois redutores de velocidade na rodovia Luiz Stange, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, primeiro secretário, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao chefe do Poder Executivo, prefeito municipal, a construção de dois redutores de velocidade quebra-molas na rodovia Luiz Stange, sendo um na entrada que dá acesso à propriedade do senhor Helmar Gomes, e outro na saída. Sugere-se ainda a retirada de uma curva naquela localidade. A necessidade da implantação dos redutores se faz necessária, pois os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela citada rodovia, colocando em risco outros condutores e pedestres. Dessa forma, a população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, não havendo indicativos para a redução de velocidade. Portanto, deve-se resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos. Sendo assim, requer o apoio de demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 26 de fevereiro, barra 2021, Luciano Alves da Silva, primeiro secretário. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 46, barra 2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Teodoro Guilherme Sage neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Teodoro Guilherme Sage, situada em São Luís, neste município. Importante se faz a instalação de rede de esgoto, pois na referida rua não há saneamento básico, que tem por finalidade a desobstrução dos rios e, consequente, contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre-se ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência do tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura no local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando-se, de acordo com as reivindicações da população do aludido local, e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 26 de fevereiro de 2021, Ilimar Véspera, vereador. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 47, barra 2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Valentim Cruz, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do regime interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Valentim Krüger, situada em Santa Luzia, neste município. Importante se faz a instalação de rede de esgoto, pois na referida rua não há saneamento básico, que tem por finalidade a despoluição dos rios e, consequente, contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se tal medida considerando-se, de acordo com as reivindicações da população do aludido local, e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de fevereiro de 2021, e Lima Vesper, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 50/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação de corredor de vídeo monitoramento nas principais estradas do município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de corredor de vídeo monitoramento nas principais estradas do município com transmissão de segurança ao órgão competente. Trata-se de atividade desenvolvida por um conjunto de equipamentos que captam imagens e as transmitem em tempo real para uma central de monitoramento para serem gerenciadas. O objetivo da presente indicação é oferecer mais segurança para a população, diminuir os casos de criminalidade e eliminar a sensação de insegurança dos moradores e transeuntes. Trata-se de uma ação de interesse popular, pois ajudará a coibir as ações criminosas e auxiliará em outras demandas policiais. Sendo assim, solicitamos o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 1º de março de 2021, Rogério Xereda, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 54/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma casa mortuária na localidade de Rio Posmoso, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio dos vereadores Rogério Xereda e Teodoro Rama, e da vereadora Ivone Chilive Guilherme, amparados pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma casa mortuária na localidade de Rio Posmoso, neste município. A construção de uma casa mortuária virá dar resposta a uma carência que os moradores de Rio Posmoso sentem de não ter um espaço próprio e digno para velar os mortos. Sabemos que o município de Santa Maria de Itibá teve um crescimento bastante significativo no seu índice populacional nos últimos anos, aumentando consequentemente sua estrutura e, com isso, também a diversidade de religiões. É uma casa mortuária visaria o atendimento das necessidades da população no geral, indistintamente, sem nenhuma espécie de discriminação quanto à crença ou posição social. Sendo assim, solicitamos o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 1º de março de 2021, Rogério Xereda, vereador, Ivone Chilive, vereadora, Teodoro Hammer, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 55/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um calçamento e instalação de iluminação pública na rua Portelinha, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador-presidente, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento e instalação de iluminação pública na rua Portelinha, neste município. Os moradores vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá mais segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Sendo assim, solicitamos o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de março de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente. Prefeitura Municipal Santa Maria Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 145/2021, SEC GAB, Prefeitura Municipal Santa Maria Jetibá. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá. Assunto: encaminha demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2021. Senhor presidente, considerando o teor da CI, SECFAS, GECONTE, número 06/2021, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 9/3/2021, sobre o número 2078/2021, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2021. No ensejo, apresentamos-lhes nossos cordiais respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, prefeito Hilário Repke.
Encaminho os projetos de lei e a proposta de emenda da lei orgânica para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Oradores no pequeno expediente, não temos nenhum. Convido o primeiro orador inscrito no grande expediente, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Quero cumprimentar também nosso controlador, doutor Luiz Mil, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos acessam. Hoje eu quero deixar minhas condolências a uma família de Rio Poço Moser, né, que aconteceu duas mortes numa família dentro de uma semana, que foi a dona Lindaura Haase Henke, que faleceu no dia 15, né, desse mês de março, né, pelas consequências do, né, da Covid, né, ela tinha comorbidades e veio a óbito no dia 15. E no dia de ontem, né, à noite, foi o esposo dela, senhor Balduino Henket, mais conhecido como Facão. Então, quero deixar minhas condolências a toda a família, porque já é difícil a gente perder um ente querido na família, né, e como são dois, né, o sofrimento é muito grande para os filhos e os amigos, né, que são próximos, que, né, nem puderam se despedir. Né, então, quero deixar minhas condolências, meus sentimentos, que Deus possa confortar essa família para seguir a vida em diante. E o outro pedido aqui, eu já estive conversando com os secretários de urbanos, sexta-feira. Hoje também estive conversando com a Secretaria de Transportes sobre aqueles dois redutores de velocidade lá da fazenda ali do Luiz Potrates, mais conhecido, que já tem dois redutores de velocidades. Eu já pedi já mais vezes, mas assim, a comunidade de lá está pedindo para poder melhorar esse quebra-mola, porque esse quebra-mola, com o tempo que ele já está lá, ele já pode dizer que sumiu, né? Porque foram consertando buracos perto, e com isso quase que nem se sente mais esse redutor de velocidade naquela localidade. E semana passada fui informada que quase que teve um atropelamento naquela localidade. Então a comunidade de Dá está pedindo muito que se refaça, não é um novo redutor de velocidade, é que se refaça o que já tem lá naquela comunidade. Eu já entrei em contato com o Sidley, ele ficou de ver com o pessoal que faz a manutenção das estradas, se eles podem estar fazendo. Se eles não fizerem, eu já entrei em contato com a Secretaria de Esporte, mas no futuro eles me prometeram que iriam estar fazendo. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Luciano da Silva, a nossa vice-presidente Ivone Schlieve, os demais vereadores e a nossa vereadora Selene. Cumprimento o doutor Luiz Mil, cumprimento a todos os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerano. Eu quero dizer aqui que nós tivemos muita chuva esses últimos tempos, esse mês de janeiro, fevereiro e março, tivemos bastante chuva forte e nossas estradas estragaram bastante. Apesar de que não deu muita lama, mas lavou e arrancou bastante valeta. O prefeito, junto com o secretário, junto com o nosso encarregado agora na nossa região lá é o Chebel, Joel e Adair, que são da região lá de Rio Claro, Rio das Pedras, Caramuru, Alto Itibá e Chapão. Então, para eles se organizar, porque eles precisam dar uns pulos agora, aproveitar esse sol e patrolar os trechos que dá para patrolar, não mexer muito, mas tem que dar uma acertada, uma leve patrolada para amenizar um pouco esse tanto de buraco que deu devido a essa chuva que nós tivemos no nosso município. Graças a Deus que choveu muito, choveu ontem de novo em Caramuru. E eu quero também dizer, eu acho assim, é um pouquinho exagero o que eles fizeram nesse asfalto de Caramuru, parece que eles estão querendo fazer mais quebra-molas. Eu não sou contra fazer um quebra-mola, onde tem uma escola, onde tem um posto de saúde, fizeram lá, acho que até a indicação do Adair para fazer uma quebra-mola em frente ao posto de saúde. Conversei com o prefeito uns dias para trás, reforçando para eles fazerem uma quebra-mola lá, que os funcionários que trabalham lá até me pediram, e a comunidade. Mas fizeram 3 quebra-molas aqui da entrada de Caramuru até lá em cima na igreja Missouri. Se tivesse feito o quebra-mola pertinho da igreja, seria, mas fizeram aqui embaixo na matinha, eu não entendi isso. Que tem um morador que mora em cima ali, mas se todo mundo quiser um quebra-mola onde tem um morador, onde que nós vamos parar? E foi muito criticado da forma que foi feito, porque um carro, o cara me mostrou, o Corolla dele com 4 pessoas arrastou o fundo todinho, um carro novo, então eu acho assim, um exagero, eles têm que aprender, porque tem regras, Schrader? Tem regras da forma que você tem que fazer uma quebra-mola. Isso tem, eu não lembro aqui de cor, a gente não lembra, mas tem a lei como que tem que se fazer um quebra-mola. Se vocês querem ver os quebra-mola, para mim, que são os melhores que eu já vi aqui em São Roque do Caná, quando você vai para Colatina. Até 40 você pode passar normal, que não dá problema nenhum, mas acima de 40, 45, já dá um soco no carro, que você não pode, você tem que passar. Se chama redutor de velocidade, não quebra-mola. Esse quebra-mola aqui na entrada da rua, aqui embaixo, é ridículo. Agora, para nós, com carro pequeno, é uma coisa. Agora, passa em cima com uma caçamba lotada de areia, de brita, ou um caminhão que vai para o Ceasa. Tem muito carro que vai para de Caramuru, carreta do Fridolino, que passa ali, tudo bem. Mas não é um asfalto que ninguém corre tanto. É um asfalto estreito, é um asfalto com muitas curvas. E bota um monte de quebra-mola. Então, eu quero pedir ao prefeito para ele parar, analisar primeiro, mandar o secretário olhar aonde que estão fazendo esse quebra-mola. Eu acho assim, não tem necessidade da forma que fizeram esse quebra-mola aqui em Caramuru, nesse trecho que vai daqui até Caramuru. E pelo que eu ouvi falar, que eles estão querendo fazer mais. Tudo bem, ali perto do IFE, vocês estão pedindo, tem escola. Outra coisa, tem uma igreja, tudo bem, até concordo. Mas, gente, cada morador está pedindo um quebra-mola. Mas foi muito criticado. Eu quero que o prefeito reveja isso, para que isso não continue fazendo da forma desorientada esses monte de quebra-mola que estão fazendo. Aquele ali do Luiz Potrato, Selene, já era para ter levantado há muito tempo, já foi pedido isso. ali nunca foi feito, mas não fazer da forma que eles estão fazendo, igual o Rio Posmoso. Carro rasta o fundo, isso não pode. Isso é para diminuir a velocidade, não você parar o carro, depois você engatar primeiro e sair. Um quebra-mola é para reduzir a velocidade, não parar. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantzik.
Senhor presidente, eu vou tirar a máscara para falar, porque para mim falar com máscara é muito difícil. Cumprimento nosso presidente, secretária, vereadores, vereadora, nosso controlador, nossa funcionária, funcionários, os ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente aqui, me traz hoje aqui, é o mesmo assunto que eu falei esses dias atrás, mas eu vou deixar logo bem claro que eu não tenho nada contra os bichinhos, né, nossos cachorrinhos. A nossa comunidade, a Rua Nova, está pedindo socorro. Sargento Schroeder, está pedindo socorro. Que lá eles não conseguem dormir. Que os cãozinhos lá, os cachorrinhos, não tem. Talvez durante o dia alguém vai lá, né? E à noite eles ficam lá sozinhos. E cada um sabe, quando tem uns 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 cachorros lá presos, sozinhos, sem tiver ninguém, um ser humano junto, eles ficam apavorados, né? E lá a comunidade não aguenta mais. Eles latem a noite inteirinha, né? O povo já está meio estressado, né? A comunidade, aí me procuraram de novo para mim falar aqui, né? Permito.
Veja bem, essa questão dos animais é uma causa muito nobre, entendeu? Tem um lado muito especial nisso aí, porque esses grupos voluntários, eles se dispõem de horário, de tempo, têm seus afazeres, e deixam tudo para ajudar na causa animal. Ao meu ver, o que poderíamos fazer aqui é nos unirmos e ver junto ao executivo uma forma de ajudar esse pessoal lá dos grupos dos animais, são 2 ou 3 que tem em Santa Maria, para disponibilizar um local adequado para eles fazerem os trabalhos lá de resgate de animais feridos, animais machucados e maltratados. Ok?
Com certeza, Rogério, porque eu também não tenho, eu sou muito favorável que alguém cuide dos animais abandonados, né, mas nós temos que ter um lugar adequado para isso. Porque nós não podemos botar no centro da cidade, né, para botar esses cachorrinhos, esses animais lá para, né, para perturbar a população.
Valdivino,
você me permite também?
Permito.
Eu também.
Vereador, existe duas associações. O próprio prefeito, o legislador, ele tem um local. O que nós precisamos é só ter pessoas para formalizar a situação. Porque local tem, pessoas tem, nós temos o Amigos de Quatro Patas, temos associações evoluídas, pessoas que estão pedindo para todo mês a gente dar uma arrecadação para isso. Tem caixinhas na cidade pedindo moedas. Tá? Então, o que nós precisamos, no momento, não é dizer que aquele local ali é ruim ou é bom. O que nós precisamos é nos unir e dizer assim, vamos arrumar um lugar para os animais. Certo? O que está acontecendo? Nós precisamos castrar muitos animais. Nós precisamos de um castramóvel. Pelo que eu estou sabendo, que o deputado do município aí está muito envolvido. Temos vereadores, outros deputados querendo fazer por onde, né? Mas o que no momento está precisando é cuidar, sim, dos animais. É o que as associações estão fazendo. Mas o que nós precisamos é não deixar isso procriar. Para isso o quê? Precisamos de um castramóvel, precisamos de pessoas envolvidas diretamente. Eles estão envolvidos, né? Me desculpa, mas o que precisa ser feito, é cuidar. Obrigado.
Sou vereador Elimar, esse serviço de castramento já está sendo feito. Já está fazendo, né? Todo mês, acho que não sei quantos cães castrado por mês já. Esse serviço já está funcionando.
Não, é só para complementar que também no meu gabinete também veio uma funcionária que é contratada, na verdade, acho que ela é efetiva dessa área da Associação dos Cães lá, e ela disse que não tinha nem ração. Aí eu fiquei até um pouco preocupada. Só que eu acabei não me envolvendo tanto, procurando saber se, né, da onde, que a gente poderia estar fazendo para ajudar. Mas isso é uma observação, o vereador Valdivino, que você está fazendo. Eu acho que não só do seu local que estão se despedindo, mas é uma boa causa que a gente tem que fazer, a gente tem que se unir e ajudar o prefeito também a resolver a situação.
Não, com certeza, vereador Ivone, porque mas nós temos que resolver, né? Lá nós não podemos deixar, né? Que ninguém aqui é contra. Todos somos favoráveis, né? Aquela associação que está cuidando dos animais, todos são favoráveis, mas lá é um lugar impróprio para eles ficarem. Lá não tem como, né? Que lá dentro no centro da cidade, até mais ou menos, não sei se eu chamo o nome canil, isso não é, né? Então, não podemos deixar lá. Tivemos que resolver, conversar com o prefeito o mais rápido possível, né, para nós resolver esse problema. Que diz que eu vi, foi informado que é um abrigo provisório, mas já está lá, acho que quase 3 meses, ou mais de 3 meses, então, né. Presidente, só para terminar, quero agradecer muito, né, os nossos funcionários da prefeitura, que estão trabalhando muito para voltar as estradas normal, né, choveu muito, doutor Luzmil, né, nós agradecemos. Mas a estrada está bem danificada, mas estão trabalhando muito, né, para nós, nosso povo, ter estrada melhor para andar. Também quero aqui falar mais um pouquinho do nossos comércios fechados, do lockdown do governador. Eu não concordo muito bem com esse lockdown que ele fez, né? Esse lockdown só prejudica os mais pequenos, não tem? Os mais sofridos, né? Uma loja de roupa, muito raro alguém entrar, né? E uma loja de material de construção funciona, o supermercado funciona. E aquela lojinha, as pessoas menor, né, as empresas menor, está sendo muito prejudicada com isso. Eu gostaria de pedir, assim, não tem, acho que era melhor, né, que todo mundo está usando máscara, doutor Luzmil, precisa usar. E se resolver, né, a máscara, então acho que não precisava fechar os comércios. Porque em Santa Maria, que eu entendo aqui, Rogério, todo mundo está usando máscara dentro do comércio, em qualquer lugar, entendeu? Era só fiscalizar mais um pouquinho na rua para todo mundo usar a máscara dele. Eu não gostaria muito que o pessoal fosse tanto prejudicado com esse fechamento, porque os pequenos sofrem, né? E aluguel vence, e os funcionários querem receber, eles têm a família para tratar, então não é fácil. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Freire.
Boa noite a todos. Cumprimento presidente, senhor Reumar Francisco Tom, senhora Ivone Schliever, vice-presidente, Luciano, secretário, e em nome de Elimar, cumprimento os demais aqui, doutor Luiz Mil, muito obrigado pela presença. Hoje eu vou fazer aqui um balanço dos meus serviços através das demandas recebidas nesses 3 meses, que dia 15 agora fizemos 3 meses de mandado aqui. Então, isso seria até uma resposta para a comunidade, para a população, que sempre nos procura pedindo serviços, obras, dentre outras situações. Requerimentos com indicação de serviço. Serei breve, porque temos um tempo aqui. Instalação de lixeiras no centro, bairros e localidades. Reforma de calçadas. Construção da rede de esgoto na ladeira Teodoro Littick. É aquela ladeira no final da rua ali. Reforma de calçamento no bairro São Luís. São diversas ruas. Inclusive, já houve uma manifestação positiva do nosso digníssimo prefeito, em conversa pessoal, que grande parte será asfaltada. Iluminação na rua Adriana Jacobi. Construção de calçadão em Rio Possimosa. Aqui eu queria deixar os créditos também para a doutora Selene Jasso, que eu fiz um requerimento e ela já tinha até pensado em fazer, só que eu fui mais rápido, né? Então, os créditos para a senhora, para a Ivone, o Zonca, que assinou também. Vamos lá. Melhorias na rede de drenagem na rua Henrique Egg, de São Sebastião do Meio. Melhorias na iluminação na iluminação e troca da grama sintética no Campo Society, em Santa Luzia. Limpeza do rio. casa mortuária em Rio Possimoso, foi lida aqui hoje. Acredito que também não vai ter nenhum impedimento de fazer um bem, né, desse para a comunidade lá. Projeto. Fizemos um projeto sobre o cadastro municipal de locadores e locatários. Segundo os trâmites legais, esse projeto vai retornar do executivo em forma de lei, alguma coisa, para a gente ser apreciado por nós aqui. Foram 8 ou 9 vereadores que assinaram. Emendas. Fizemos um ofício através de emenda parlamentar, pedindo apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria. São um valor de R$ 114 mil reais disponíveis para aquisição de equipamentos. Essa emenda está proposta pela senhora doutora Soraya Monato, deputada federal. Aquisição de um veículo destinado à Secretaria de Interior. Isso aí é o deputado Hudson Leal. Em andamento, emenda para aquisição de um ônibus destinado à Secretaria de Educação, deputada Soraya Monato. E fiz também um contato pessoal com alguns trabalhadores lá da Casa do Bom Samaritano e pedi a eles uma lista de materiais que eles precisassem para também fazer, né, esse ofício para tentar requerer através de emenda, mas até agora não me retornaram. Na área de segurança pública, tivemos aqui um ofício com indicação de serviço, aquisição de um drone, já foi votado aqui, deu positivo, corredor de segurança, vídeo monitoramento nas principais estradas da cidade, foi lido hoje aqui, acredito também que não vai ser nenhum empecilho, porque é uma das propostas de governo do senhor Hilário Rubik. Criação de uma sede própria nos moldes de batalhão para a Polícia Militar. Essa emenda já teve uma participação do deputado Adilson, através de R$ 1 milhão. A doação do terreno pelo Executivo, 1.000 metros quadrados de área limpa. E já entraram em contato comigo 2 coronéis lá do apoio logístico da PMS para saber maiores detalhes. Isso aqui também, se Deus quiser, já está 90% em andamento. Inclusive, tivemos lá, né, uma agenda com o governador e foi tratado também esse assunto lá. Vamos lá. Construção de uma delegacia da Polícia Civil própria. Por quê? Porque o terreno hoje que a Polícia Civil, enquanto instalada, está sob júdice. Tem uma ação lá para reaver aquele imóvel lá do dono. Vamos lá. Patrulha Rural já está em ativação, também através de uma doação de uma viatura do deputado Adilson Espíndola. Na saúde, criação de um banco de equipamentos ortopédicos. O que seria isso aqui? Isso aqui seria um local dentro da Secretaria de Saúde que teria disponibilização de materiais ortopédicos para as pessoas que não têm condições financeiras de comprar. Uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma cama, muleta, dentre outros materiais. Pois não.
Já tem na Secretaria de Saúde, né, junto com a assistente social, cadeira de roda, né, cadeira de banho e muletas. Né? Uhum. Então, o que ainda não tem? Essas botas ortopédicas ou, de repente, alguma outros equipamentos ainda. Né? Acho muito válido, né, essa indicação sua. Mas, assim, junto com a Secretaria de Saúde, né, junto com a assistente social, porque tem que fazer um protocolo.
Sim.
Né? Protocolo não, é só ir na assistente social, abrir um processo ou só dar um nome e entrar na fila de espera. Porque, no momento, uns dias atrás, ainda não estava tendo cadeiras de roda novas, mas já estava sendo licitado já para estar comprando novas. Né?
Beleza, isso é importante, muito importante. E a minha intenção foi realmente fortalecer esse projeto. Por quê? Porque a demanda é muito grande aqui no município. Infelizmente, temos um grande índice de acidente, que nós vemos aí jovens mutilados, né? Adultos, E vemos também a participação de vários voluntários tentando adquirir uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, para a pessoa que necessita, não tem condições, através de doações particulares. Tem até o grupo dos fofoqueiros. Se eu não me engano, foram 2 ou 3 cadeiras de roda que eles conseguiram já. Então, isso aí acho que é dever do município.
Sim, né? Com certeza.
Para, né, fortalecer tem isso aí mesmo.
Fortalecer mesmo.
Isso. Ampliação do posto de saúde de São Luís e aumento do efetivo dos funcionários. Ampliação já está sendo feita. Aumento de efetivo de funcionários, vão aguardar. Criação de uma unidade de saúde na localidade de Serra do Gelo. Por quê? Serra do Gelo agora nos pertence, né? E em São Luís está tendo uma sobrecarga de pacientes ali. São 4.500 pacientes cadastrados em São Luís, né? Então, vai dar certo também. Tem fé em Deus. Aí temos aqui também os ofícios emergenciais. O que eu considero ofício emergencial? É uma coisa que está acontecendo no ato e tem que ser resolvido logo, né? Essas chuvas aí foi exemplo. Tivemos muitos, muitos danos aí e fizemos 16 ofícios emergenciais para a Secretaria do Interior, principalmente na área de estrada, cascalho, limpeza de caixa seca. 8 ofícios para a Secretaria de Serviços Urbanos, que é aqui no centro, bueiro, ponte. 3 ofícios para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. 2 ofícios para o meio ambiente. 1 ofício para a Polícia Ambiental. 1 ofício para o IEMA. 1 ofício para a Promotoria Pública. E aproveitando, quero agradecer o senhor Adriano Razi, Lindomar Bege e o doutor Enoque Joaquim da Silva pelos bons préstimos que deram a esses ofícios. Acredito que 70% desse imediato aqui foram resolvidos. E sugiro também, nesse pouco tempo que estou aqui como vereador, dona Selene, que seja feito um mapa de risco e planejamento para essas áreas mais críticas. Porque quase sempre é pontual. As pessoas que entram em contato com a gente ligam: ó, o morro tal não está subindo, o barranco tal está caindo, a ponte tal está destruída. Essas são as mesmas de anos que vem pautando. Inclusive, lá no Garrafão, a área que a senhora está lá, mas o Zonco, mas a Ivone, me parece que já tem um planejamento nesse sentido aí, de restaurar com eficácia o local que é sempre atingido na época de chuva. Que não adianta, é importante, mas não resolve o problema, ficar essa questão de paliativo. Paliativo, para mim, é um quebra-galho. Entendeu? Vai consertar, vai melhorar, na próxima chuva que vier, vai estar destruído de novo.
Vereador, me permite uma parte, por gentileza?
Pois não.
Eu concordo plenamente com essa fala. Precisamos urgentemente planejar para evitar de ficar fazendo a mesma coisa cada vez que dá uma chuva.
Com certeza.
Se no Garrafão já está vendo esse planejamento, aqui embaixo também eu tive essa conversa com o secretário, e estendo a minha fala hoje, quem está lá é o Maurinho, como secretário de Interior. Também quero aqui deixar os agradecimentos ao secretário e ao secretário de Serviços Urbanos, que quando a chuva vem, essas duas secretarias que mais sofrem com os danos causados. É o Serviços Urbanos e, junto com a equipe lá, o Negão, Arildo, né? Arildo Negão do Calçamento, o Gugu, o Lindomar, enfim, John. E na Secretaria de Interior a gente sofre mesmo com as nossas estradas, mas realmente é por falta de planejamento. A gente precisa planejar.
Isso aí que melhor. É importante.
Um exemplo disso, o Joel sabe onde é, acredito que a maioria aqui sabe, mas o Joel também, é o morro do teste chamado ali no Córrego do Ouro, que a Secretaria do Interior está fazendo um belíssimo trabalho lá.
Nós fomos lá.
Nós fomos lá. Aquele, justo.
Sim.
Um belíssimo trabalho. E, pelo que eu conversei com o secretário, não vai ser só aquela comunidade contemplada, todas as comunidades vão ser contempladas em lugares específicos onde
ocorre. Sim, mas ocorre, eu acredito, Luciano, que tem que ser feita entre as duas secretarias, do Interior e do Serviços Urbanos.
É, na verdade...
Essa planilha de local de risco. É. Por quê? Porque não adianta... Porque tem que fazer. Tem lugar que toda chuva dá problema. Tem um estrada de Caramuru ali, o Joel sabe bem, que vai ali para o lado da passando, indo pelo IFS, mas pelo estrada de chão. Naquele Zumac ali. Não passa carro. Aí vão lá, dão um paliativo, passa carro. Daqui 2, 3 dias, se chover, não passa carro. Então, acho que é um gasto que nós estamos tendo, quase que inútil.
É que poderia temos ser que planejado um pouquinho melhor. Temos que obrigado melhor. Pela parte.
Então, tá bom, obrigado.
Permite a parte?
Pois não.
Colega. A questão também é das caixas secas, né? Fazer mais caixa seca, mas tem que ter uma equipe que, assim que chover, tem que ir lá olhar e limpar. Porque não adianta você fazer hoje, fazer quando é uma chuva, já praticamente ela está cheia. Agora, se você sempre manter ela limpa, com pouco ela não vai encher mais tão, né, tão rápido. Agora, quando você mexer nas estradas, nos morros, a primeira chuva, ela enche. Então, tem que ter uma equipe também para limpar. Né? E muitas vezes a gente tem que pedir várias vezes, e muitas vezes eles nem vão. Né? Então, o pessoal critica, fala, vereador, te pedi, e não foi limpado. Mas aí chove de novo, estraga, nós tivemos um problema em Caramuru, muito sério por causa disso, e eu acredito até hoje nem foram limpados ainda.
Na verdade, sobrecarrega as secretarias.
Exato.
Você está entendendo? E se eles tiverem um planejamento para pegar esses locais de risco, esses locais que estão propícios a estragar mais fácil, e fazer um serviço ali de Repsol, um serviço cascalho bem feito, não vai ter essa como eu diria para você, essa situação da secretaria nem poder atender de tanta demanda que tem.
Exato.
Sendo que essas demandas poderiam ser resolvidas agora, na época de estia, né? De estiagem.
Rogério, tá bom. Me permite a parte? Só esclarecendo, né? Subprefeitura lá em Garrafão, a gente estava organizando já, né? O Zongo não vai deixar eu mentir. Só que quando estava tudo organizado para começar os trabalhos, do jeito que é o pensamento de todos, fazer uma vez bem feito, né, para todo mundo logo, né, principalmente nos lugares de risco, começou justamente a chuva. Então, assim, a gente está com o planejamento pronto lá, mas devido à chuva a gente não está conseguindo dar sequência como deveria. Então, agora, espero que, graças a Deus, continue chovendo. Sim. E a gente consiga colocar em prática esse planejamento.
Então, tá bom, gente. Boa noite. Deixo aqui a minha palavra por hoje. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Eu gostaria muito de querer entender algumas situações. Minha vida toda foi na área da saúde. Sempre lidei com pessoas, com situações difíceis. E o cara sofria um acidente de moto ou de carro, ou sei lá, ficava aí esperando uma UTI. Ficava, às vezes, pelo amor de Deus, vereador XY, me ajuda, meu filho, meu neto, meu bisneto está precisando de uma UTI. Não se tinha vaga. O caos da saúde sempre foi grande. Por que que agora a Covid, a fila está grande? Não consigo entender. A saúde sempre foi um caos. Não só agora por causa da Covid. Tem uma politicagem aí por trás? Não sei, não consigo entender. Vieram 16 bilhões, bilhões, não é milhões, não, bilhões e 100 mil para o Estado do Espírito Santo. Em março de 2020, fizeram lockdown para quê? Para fazer um hospital para essa doença. Cadê esse hospital? Pegaram o Jaime, né, o Hospital Jaime, botaram lá alguns leitos de Covid, e de fato está funcionando, mas o hospital ainda eu não vi. Cadê os 16 bilhões?
Vereador, só retificando, é o hospital de campana. São hospitais pré-montados para atendimento de certas situações. Não é um hospital em imóvel fixo mesmo que vai ter para futuros usuários, né, fazerem uso daquilo, não.
Sim. Mas meu presidente Bolsonaro mandou 16 bilhões para o Estado do Espírito Santo. E eles falam que a fila está grande. De fato, está, mas sempre a fila foi grande. Não consigo entender.
Permite uma parte, colega vereador? Sim. Permite uma parte? Mas, colega vereador, esse dinheiro que veio, eu acho assim, hospital de campanha não funcionou em lugar nenhum no Brasil. E se o governador comprou os UTIs e colocou, instalou no hospital Jaime Santos Neves, onde tinha espaço para instalar esses aparelhos, com certeza, depois do Covid, esses aparelhos vão ficar lá e vão servir muito para o povo do Espírito Santo, para todos. Não vai ter mais essa fila que você falou desde no início, que sempre foi aqui, ela não tem vaga. Agora, hospital de campanha, você faz um hospital de campanha, onde fica esses aparelhos depois? Vai para um depósito, onde vai estragar. Então, eu acho que ele acertou. Ele acertou nisso aí. E sobre os 16 bilhões que você está falando, com certeza o Ministério Público, o Tribunal de Contas estão acompanhando isso. Ele vai prestar conta desse dinheiro depois. Não agora, com poucos meses, né? Ele vai ter que prestar conta, igual um prefeito, igual um governador, igual um presidente da República. Então, ele não tem como falar hoje, ah, gastei tanto, ou falta ainda tanto, ou tem tanto em caixa ainda. Dinheiro não está faltando para ele, porque ele está querendo comprar as vacinas, inclusive, né? O governador está à disposição para comprar essas vacinas. Então, ele não está reclamando que está faltando dinheiro. Mas, infelizmente, todos os hospitais no Brasil estão superlotados com pessoas com Covid. Obrigado pela parte.
Elimar, se me permite? A gente hoje até estava conversando que nas redes sociais está uma polêmica, né, sobre isso também, sobre o de recurso que veio, aonde ficou esse recurso, né? Então, assim, a gente acabou, de última hora lá, fazendo um ofício, encaminhando para a nossa secretária, para ver se ela tem algum embasamento que ela pode esclarecer, deixar no portal de transparência por uma semana, alguma coisa assim, para a população ver, então, onde está esse dinheiro e o que tem ainda. Porque a gente também tem dúvida, não de onde eles investiram, eles estão investindo em alguma coisa, mas o povo quer saber. Né? Então, a gente fez um pedido, um ofício encaminhando para a Secretaria de Saúde para eles darem uma justificativa explicando detalhadamente e quanto que tem ainda para ser gasto. Né?
Meus parabéns, que eu quero uma explicação disso aí. Tá?
Sim, aí a secretária é livre, ela pode responder onde ela quiser.
Eu não estou falando que o governador embolsou isso, não. Eu só quero onde que ficou esse dinheiro, veio para a saúde. Só para vocês terem uma noção, em 2019... relatos próprios de um cartório, é verídico isso aí, em 2019 morreram em Santa Maria 243. Em 2020, 258. 11 pessoas a mais pelo crescimento da população. Então, atrás desse lockdown aí, será que não existe alguma coisa maior, não? Será que esse governador é pré-candidato à presidência, não está querendo alguma coisa maior da gente, não? Não estou conseguindo entender muitas coisas, não.
Mas, tá? Colega vereador,
sim.
Desculpa pedir a parte de novo.
Fica à vontade.
Isso não é no Espírito Santo só. O Brasil todo está no vermelho. Não tem, então, todos os governadores são contra o Bolsonaro, são candidatos? Eu não entendo isso. É só o Casagrande que está errado? Será que todos os outros fazem o quê? Eles estão fazendo lockdown no mundo todo. Olha a Alemanha. A Alemanha é o lugar do primeiro mundo. Então, vamos fazer lockdown a partir do final de semana. Já a primeira-ministra já alertou que vai fazer lockdown lá também. Então, não é só no Espírito Santo. É o mundo que está em jogo.
Isso é uma pandemia? É. Mas eu tô vendo que estão criando um fantoche atrás dessa doença aí. Não precisaria fechar os comércios. Bastaria, dentro de um ano, que essa porqueira dessa doença está aí, bastaria educar as pessoas. Cada comércio que botasse uma pessoa na entrada para botar um álcool em gel, tá? Para educar distanciamento de um para com o outro, não precisaria fechar. Isso vai dar doença e vai dar quebradeira. Certidão de óbito e morte de CNPJ. Isso aí, gente, pelo amor de Deus, eu não consegui entender. Espírito Santo, eu não sei. Mas meu foco é o quê? Santa Maria. Mas eu vejo que a calamidade lá na frente vai ser maior com as quebradeiras do que com isso. Selene, você que fala em Pomerano, agora também quero falar. Wir haben heute Friede hier aufgelegt, so ist der Präfekt zu Köpen, die Impfen von dem Coronavirus. Wir haben ihm das Gerecht gegeben, das schon das Köpen. Er hat das noch nicht gehört, wegen das Gift kein Vaccine in der so rasch zum Köpen. Ne? Aber der Erlaubnis hat er, zum Köpen. Und nächsten Jahr, wenn das Vaccine rausgekommen wird, dort hat das Köpen. Aber bloß ich, dort juch nie bloß ich auf der Impfen aufflotten. Wir müssen aufpassen. Wir müssen Hände waschen. Wir müssen Spiegel sind schmieren. Wir müssen nicht sehen, ob der andere nicht steht. Ne? Wenn wir alleine nicht uns aufpassen, dann, das lohnt alles nicht. Wir müssen es alleine mithelfen. Das lohnt keine Medizin. Ne? Medizin kenne ich von Kind an. Medizin dauert gehen von Körper, aber ich nehme nie. Trägt euch mehr von der Medizin. Daut euch aufpassen. Wenn ein Mensch sich nicht aufpassen wird, lohnt das alles nicht. Da? Ein Teil ist, wenn du wohin kommen willst, du brauchst nicht, du bloß tust bleiben. Da bleibt nicht dort bleiben da mit Coronavirus. Da bleibt dort mit Depression. Was ist Depression? Ist ein Krankheit, was die Nerven überhand nehmen da. Denn Gott, wohin ja, passt euch bloß auf. Wir müssen einzig aufpassen von den anderen, nicht so nicht rankommen, mehr wird aufstehen. Das ist der beste Teil. Viel Mittel, viel Medizin. Doch sicher, wir gehen vom Körper. Doch von deiner Gruppe. Aber wir müssen aufpassen. Das habe ich am Serren. Sr. Präsident, so me desculpe, se exaltei no tempo, tá?
Convido a próxima oradora escrito no grande expediente, vereadora Ivone Schriver Guilherme.
Eu acho que meio essa situação toda que nós estamos vivendo, nós temos muitas opiniões diferentes, né? Uns concordam com o fechamento, outros não concordam, e às vezes é a educação, tem muitas opiniões diversas aí. Quero cumprimentar, em nome da mesa, dos meus colegas, né, essa Casa de Leis. Também nossos assessores que estão hoje não podendo entrar aqui e assistir a sessão devido à Covid. Eu quero agradecer especialmente hoje à Secretaria de Serviços Urbanos, porque nossos interiores, muitas vezes a gente tem alguma atividade que tem que ser feita, e para uma pessoa sair lá do interior e vir aqui fazer uma manifestação, um pedido, fica muito difícil para eles. E mesmo que muitas vezes nem seja o nosso dever de fazer aquilo, mas nós estamos ajudando essa população. Então a gente pega o pedido, encaminha, e a secretaria nos atende, pelo menos respondendo, nos dando satisfação, encaminhando, dando os caminhos onde que temos que seguir para ter os resultados. Então, quero parabenizar a Secretaria de Serviços Urbanos, onde que eu tive resultados com meus pedidos feitos durante essa semana, e também a Secretaria de Saúde. Em plena pandemia, em tanta situação, né, que ela está, nós estamos passando, como o Joel já disse, é o mundo todo, não é só Santa Maria. Também queremos saber de algumas coisas, mas hoje eu quero simplesmente somente agradecer. Eu fiz um pedido um tempo atrás sobre um transporte para a população ir até Vitória e fazer a doação de sangue, né? E a secretaria nos concedeu esse carro, sendo que ao sábado seria mais fácil, né? Devido durante a semana o transporte sempre está sendo utilizado. Então, população de São João de Garrafão, interiores, até aqui em Santa Maria, quem tiver interesse em ser um doador de sangue, pode se inscrever. Eu vou estar publicando um vídeo falando, né, uma foto de um contato de uma pessoa que vai estar responsável para não sobrecarregar também a nossa Secretaria de Saúde, porque nós, como moradores e santamarienses, nós temos que fazer um pouquinho a nossa parte também. Não esperar só tudo dos outros de mão beijada. Então, assim, vamos fazer, essa doença existe, o vírus existe, tá? E quantas outras vidas nós podemos salvar com o nosso sangue, né? Então, tem muitas pessoas também esperando um sangue. Então, a gente pode fazer, além da nossa prevenção agora para o Covid, vamos fazer também, nos preparar para ser um doador. Eu não sou doadora, eu achei interessante que o Luciano falou hoje, a gente comentando sobre isso, nós deveríamos ser mais exemplos nessa causa também, né? Eu quero ser doadora. Agradecer, então, à Secretaria de Saúde por estar disponibilizando esse carro. Vai ser uma vez por mês, se tiver demanda, né? O carro vai estar disponível. Então, se tiver demanda, vai estar sendo utilizado. Se não tiver, a gente vai sempre juntando...
Vereadora, você permite uma parte, por favor?
Por favor.
Você já tem uma data específica?
Não, a gente vai juntar as 15 pessoas primeiro, porque é um micro-ônibus que vai com 28 lugares, e devido à Covid, só pode 15 pessoas. Sim. E quando tiver os 15 pessoas, a gente vai estar agendando.
É uma causa muito nobre e realmente digna de aplausos. Geralmente, sim, os nossos bancos de sangue estão completamente vazios e vidas precisando de doadores de sangue.
E, gente, essa indicação veio de uma pessoa... dos comércios, nossos pequenos comércios, que diz o seguinte: Ivone, o que nós comerciantes podemos fazer também para ajudar? E eu achei bem interessante, porque eles querem se organizar, vamos deixar eles também fazer uma parte deles, né? Então, os comércios estão se envolvendo em, tipo, todo sábado, uma vez por mês, liberarem um funcionário para estar fazendo essa doação de sangue, que é uma causa nobre. Muito obrigada, até aqui.
Eu também faço uso do grande expediente. Designo na mesa a vice-presidente Ivone Schriva Guilherme.
Quero cumprimentar a vice-presidente Ivone Schriva Guilherme. Quero cumprimentar o primeiro secretário Luciano Alves da Silva. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora. Cumprimentar o nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, nossa TV Câmara, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Eu hoje vim aqui, vereadores, questionar uma questão sobre o posto de saúde e Recreio. Nós, como fiscal, nós temos que fiscalizar essas reformas que estão acontecendo. Estão fazendo um trabalho bom em Recreio, mas só que eu não gostei, porque eles não acabaram a reforma e aí voltaram todos os equipamentos para dentro do posto de saúde. Eles estavam lá na escola... E eu acho errado de voltar esses equipamentos, não acabando a reforma, que deveria ter acabado primeiro, uma semana a mais ou duas, que teria terminado, e hoje estão lá mexendo, atendendo a população, o médico lá dentro, o cheiro de tinta. Então, eu queria muito, vereadores, que vocês ajudassem também, que tem várias comunidades que vai ser reformada. Ajudassem a olhar isso, que eu vou olhar. Porque eu fiquei muito mal satisfeito com isso, que isso é coisa que ele não deveria ter feito. Então, a secretaria ali fez isso. Não sei quem foi o responsável, que eu acho que deveria. Estava na escola, por que não ficou mais uma, duas semanas? Não ia atrapalhar nada. Então, eu fiquei muito triste com isso e falei que ia falar nessa tribuna. E vou cobrar novamente, se acontecer em outros lugares, porque isso não tem condições de fazer um trabalho desse jeito. E quero aqui também falar, eu vou mandar um ofício para a Secretaria de Obras, sobre as galerias. Eu quero ver quantas galerias foram compradas entre o ano 2017, 2018, 2019, 2020, que quero saber quantas galerias foram compradas nessa gestão do prefeito, e quero também que ele mande para mim um valor que foi alugado esses MUC, porque as galerias estão lá no Miniceasa, uma hora está num lugar, aí aluga o MUC para botar para outro lugar. Daqui a pouco aluga outra vez para botar outro lugar. Por que não leva essas galerias e coloca lá para o nosso colono? Que já sabe aonde é o local que vai colocar isso. E essas galerias estão lá muito tempo. Então eu estou questionando isso e vou mandar um ofício pedindo ao secretário a explicação de quantas galerias foram compradas nesses 4 anos e quanto já gastou com o MUC de ficar mudando da Miniceasa de um lado para o outro. Quero saber. E eu quero deixar isso bem claro, porque isso aí é dinheiro do povo, isso é dinheiro que o povo luta, é os impostos dos nossos agricultores, impostos dos nossos avicultores e do povo geral e dos comércios. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 01/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Retação Final. Para o projeto de lei número 01/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Adilson Wolfram, situada em São Luís, deste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois o competência para compor este projeto é do Poder Legislativo, enquanto ao mérito do projeto não possui nenhuma irregularidade e referida rua terá uma extensão de 37 metros. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Rogério Schrader, falta o seu parecer. Favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abro, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 01/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 1/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Adilson Wolfram, situada em São Luís, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação e que seja fixada na referida rua para a ciência de todos os moradores e transeuntes. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Celene Jass, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 01/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação e Justiça, Retação Final. Parecer o projeto de lei número 02/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Geraldo Wolfram, situado em São Luís, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois o competente para propor este projeto é do Poder Legislativo, concorrente com o Poder Executivo, e quando ao mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, ressaltando-se ainda que a referida rua terá uma extensão de 136 metros e essa denominação trará benefícios para a população. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Rogério Schrader, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 02/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 2/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Geraldo Wolfram, situada em São Luís, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Com a aprovação desse presente projeto de lei, e conforme dispõe o artigo 2, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação e que seja fixada na referida rua, para a ciência de todos os moradores e transeuntes. Essa comissão analisou o projeto e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Celene Jass, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão.
Cumprimento o nosso presidente, os demais da mesa, os vereadores.
esse projeto, Manzinho, parabéns, né, pelo nome da rua que você fez aqui. O Geraldo Wolfram é meu, né, era meu segundo primo, e ele também era funcionário efetivo da prefeitura, onde ele sofreu um acidente de moto e chegou a falecer dias após o acidente, aqui perto da ponte, aqui embaixo, no senhor Eduardo Stuhl. Parabéns pela indicação, e ele é merecedor.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 02/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 3/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação e Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 03/2021, que dispõe sobre a denominação do Estrada Luciano Estante, situado em Recreio, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e a denominação oficial é de suma importância, pois a sua falta pode criar muitas dificuldades para todas as pessoas que nela residem. Fica mais difícil para alguém explicar corretamente onde mora e se a pessoa reside numa rua sem nome, gerando problemas, inclusive, para o recebimento de correspondentes, encomendas e cobranças. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Rogério Schreire, relator Joel Pono, membro Joelho Abre, todos favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 03/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 3/2021, que dispõe sobre a denominação da estrada Luciano Stange, situada em Recreio, neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. A denominação de logadouros, espaços públicos com ruas, avenidas, praças, passeios públicos é uma das atribuições dos vereadores. Geralmente, esses locais recebem nomes de pessoas falecidas e que tiverem alguma importância histórica ou atuação importante na comunidade, em uma espécie de homenagem póstuma. E, nesse caso, trata-se do senhor Luciano Stange, que muito contribuiu com este município. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 03/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 04/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 05/2021, que dispõe sobre a denominação da estrada Cristiano Estante, situado em Recreio, neste município, de autoria do presidente, senhor Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, na ocasião, homenageando-se uma pessoa que muito contribuiu com este município. Ressalta-se que o referido estrada terá uma extensão de 259 metros e será de grande importância para os moradores e demais transeuntes. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021.
Presidente Rogério Schrader, relator Joel Pono, membro Rogério Abel, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Serene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 5/2021, que dispõe sobre a denominação da estrada Cristiano Estande, situada em Recreio neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da estrada Cristiano Estange, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular transmissão nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade e, diante disso, da análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Serene Jass, favorável. Membro, Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 5/2021. Quero pedir desculpa aos dois da comissão, que foi lido a comissão do projeto 5, tá? Então, agora que nós vamos ler do 4. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 04/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, situado no em Recreio, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sob ângulos de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se da proposição da lei que tem por escopo denominar a rua Alberto Ricardo Ernesto Festival, com início da rodovia Luiz Estande e termino na propriedade do senhor Ervin Festival, numa extensão de 124 metros, situado em Recreio neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Rogério Schrader, favorável. Relator Joel Pona, também favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Serene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 04/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 4/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, situada em Recreio neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Alberto Ricardo Ernesto Westphal, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular transmissão nesta Casa de Leis e, mediante análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jass, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 4/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 07/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 07/2021, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 009, de 13 de junho de 1989, de autoria do presidente Helmar Francisco Tom. Conclusão. O presente iniciativa pode ser dado do Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Quando a objetiva do projeto essa é a estender a rodovia Luiz Stande nesse município, o projeto está em conformidade com a legislação vigente. E, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Aber, também favorável.
Convoca a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 07/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 7/2021, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 009, de 13 de junho de 1989, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, a referida rodovia passará a iniciar na rodovia Dr. Alfonso Schwamp e finalizará na propriedade do senhor Adelson Plaster, na localidade de Santa Luzia, Recreio, neste município. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 25 de fevereiro de 2021. Presidente, Adair Luft, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro, Clóvis Panão, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 07/2021. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 23/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Banco de Equipamentos Ortopédicos neste município, de autoria do vereador Rogério Schreder e Ivone Schriver Guilherme. Indicação número 25/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de um ponto de atendimento da saúde na localidade de Rio Plantojo, São João do Garrafão, neste município, de autoria da vereadora Ivone Schriver e Valdemiro Jonas. Indicação número 26/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo o retorno da linha de ônibus no trajeto Santa Maria Centro para São João de Garrafão, neste município, de autoria dos vereadores Rogério Schreder, Teodoro Hammer, Ivone Schriver Guilherme e Valdemiro Jonas. Indicação número 28/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma, ampliação e aumento de efetivos na unidade de saúde de São Luís, neste município, de autoria do vereador Rogério Schreder. Indicação número 42/2021, que indica a construção de calçadão na margem da rua Henrique Egert, em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 45/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a criação de um registro de doadores de sangue de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Elimar Vespe. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Nós temos um orador escrito na explicação pessoal. Convido o vereador Elimar Vespe.
Boa noite a todos. De novo, né? Controlador, sou como advogado, Nas redes sociais é o que mais está me incomodando, porque eu não sei explicar o que, que é decreto e o que, que é lei. Segundo, estão me falando, decreto não precisa ser cumprido, mas o município precisa cumprir, senão o Ministério Público vai canetar. Mas até onde que vem o decreto e até onde que começa a lei? Eu não consegui entender isso ainda. Eu fui atrás de grandes advogados, só me desculpe, doutor Luiz Mil, eu não te procurei, mas tentaram me explicar. Então, existe uma pequena minoria em Santa Maria que está querendo discordar do decreto que o prefeito tomou. Tudo bem, mas eles vão ter capacidade de enfrentar? Não sei. Né? Então, o decreto do governador, o decreto do prefeito, até onde isso vai? Não consegui entender. Se a gente desrespeitar o Ministério Público, é que vem responder em cima disso? Não sei. Tá? Então, cuidado, se não cumprirem o decreto, a gente pode pagar uma penalidade lá na frente. Só que eu, verbalmente, de 3 advogados que eu procurei, eu não consegui entender a diferença de decreto para lei. Você pode ser punido, como você também pode ficar rico em cima de um decreto e dizer, olha, eu quero ser indenizado por ter me decretado. Eu não consegui entender, sinceramente. Então, só cuidado, tá? Então, existem umas pessoas aí que não estão querendo cumprir esse decreto. Desculpa, presidente, tá? Mas eu sinceramente, se alguém pudesse vir aqui na plenária e responder o que, que é decreto e para onde que vai o decreto e como que a lei é cumprida, eu não consigo entender e não consigo explicar isso, tá? Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária do dia 29 de março de 2021, às 17 horas. Nessa sessão só vamos aprovar as contas do nosso prefeito Hilário Repo, tá? Não pode aprovar nenhum outro projeto. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.